Hoje é quarta-feira, 10 de abril. Câmara dos Deputados enterra a PL das fake news, altera relator e irá discutir o texto do zero. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná forma maioria contra a cassação de Sérgio Moro. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia, gente. Está no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que aconteceu, está terminando, mas que acontece até sexta-feira aqui nas redes do Opera Mundi, com transmissão simultânea na rede dos nossos parceiros Ninja. O Expresso acontece às 8 horas da manhã, mas se vocês não conseguirem acompanhar ao vivo, podem acompanhar depois e em formato podcast. Nós estamos chegando nos últimos episódios, nos últimos Expressos com a Manu, e hoje a gente tem um programa bastante importante. Por quê? Porque os últimos dias foram dias muito agitados em função das manifestações de Elon Musk na rede, no Twitter, né? A gente segue chamando de Twitter, no Twitter, no antigo Twitter, atual X, com relação aos esforços brasileiros de regulação das redes. Essa onda de ataques de Musk foi aproveitada pela extrema-direita, como nós comentamos ontem aqui no programa, ou seja, parlamentares da extrema-direita, digamos assim, num rompante, né, de puxa-saquismo do imperialismo norte-americano, mais uma vez reafirmando a sua posição contrária aos interesses nacionais, esses parlamentares atiçaram, digamos assim, não só a Musk, mas a uma rede. E isso trouxe consequências. Por quê? Porque após esses ataques de Musk ao judiciário brasileiro, os líderes partidários da Câmara dos Deputados decidiram ontem, em reunião, mudar o relator do projeto da regulação das redes sociais, começando um grupo de trabalho que vai debater o assunto desde o zero. O primeiro relator do projeto na Câmara, o deputado Orlando Silva, que vocês sabem, é muito meu amigo. Orlando é um dos parlamentares mais comprometidos com o tema. Ah, agora eu fui olhar que o meu gloss estava aqui todo feio na boca, pessoal. Vocês têm que fazer comentários que me ajudem a manter as aparências do Expresso até o final do programa. Mas, enfim, o Orlando, que é um dos parlamentares que mais entende dos temas relacionados à tecnologia. O Orlando foi relator da Lei Geral da LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, acumulou durante esse processo. Ele relatou o 2630, atualizado dos grandes debates que acontecem no Brasil, vinculado a uma militância que está, digamos assim, muito impactada pelo que aconteceu, uma turma técnica que debate tecnologia, que debate regulação, que debate enfrentamento ao discurso de ódio, que debate responsabilização de Big Techs, que debate projeto nacional de desenvolvimento e regulação das Big Techs. Então, o Orlando era o relator. O que dizem, né, o Colégio de Líderes? O Colégio de Líderes diz que o Orlando não conseguiu fazer o debate avançar e deixou o texto contaminado por polêmicas. Até o momento, não está definido quem vai ser o novo relator do projeto de lei. Aliás, nem sequer qual matéria será votada na Câmara dos Deputados. Também não tem nenhum tipo de prazo para esse grupo de trabalho concluir os debates sobre o novo texto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que o grupo de trabalho funcionará por cerca de 30 a 45 dias e que, na sequência, esse projeto irá para o plenário da casa. A mudança de relator e a criação do grupo de trabalho, com isso, né, pessoal, as discussões em torno do projeto vão começar do zero. O presidente Arthur Lira, vejam só, gente, afirmou que o texto anterior foi polemizado e perdeu condições de ser votado na casa. Segundo Lira, por mais esforço e consideração que eles tenham por Orlando enquanto relator, não houve tranquilidade e apoio parlamentar para votação no plenário. Eu vou falar primeiro e depois comentar um pouquinho sobre isso com vocês. A intenção dos líderes partidários é que o texto pode se expandir para além dos temas de inteligência, para além dos temas relacionados a fake news, também legislando sobre inteligência artificial. Esse texto que está sendo debatido na Câmara, o 2630, ele foi aprovado no Senado ainda em 2020. Ele é de autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Em 2023, em abril de 2023, diante daquela onda articulada de atos extremistas em estabelecimentos de ensino e diante da eminente ofensiva, né, anunciada para 20 de abril no ambiente escolar, o PL estava prestes a ser votado pelos parlamentares, mas foi deixado de lado pela falta de consenso e também pela pressão das Big Techs, como a Google, que vocês se lembram, que fez, além de um lobby intenso na Câmara, uma campanha articuladíssima nas redes, utilizando todos os seus instrumentos, né, legais e que beiram a ilegalidade, para pressionar os parlamentares e tentar incidir sobre a opinião pública brasileira. Rodrigo Pacheco, que vocês sabem, preside o Senado, havia afirmado nessa segunda que a regulação das redes, das plataformas, é inevitável. Enquanto isso, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, informou que vai liberar para julgamento uma ação que trata justamente da responsabilização dos provedores de redes sociais pelos conteúdos que são gerados por terceiros. Esse tema é um tema que versa sobre a análise de um dos artigos do Marco Civil da Internet, justamente o artigo 19 do Marco Civil, e que gera muita pressão, né, nos debates da sociedade sobre regulamentação das redes. Segundo o magistrado, ou seja, segundo o Dias Toffoli, o processo vai ser disponibilizado até junho desse ano, o famoso daqui a 2 meses. Toffoli havia suspendido esse julgamento no ano passado. Por quê? Porque o Congresso estava avançando na análise do projeto de lei, que ficou conhecido como PL das Fake News, o projeto de lei 2630. Em um comunicado ontem, o Toffoli diz que o Congresso não votou o PL das Fake News e, com isso, há necessidade do retorno para o Supremo se debruçar, ou seja, que o Supremo, me desculpe, volte a se debruçar sobre o tema, a fim de criar padrões mínimos de responsabilização dos provedores. Ele afirma, Dias Toffoli, que faltam alguns ajustes no seu voto e que, após essas alterações, vai encaminhar a matéria para votação. Bom, gente, o dia de ontem foi um grande revés, né? Não só para o deputado Orlando, a quem eu quero ser solidária e agradecer, porque o Orlando cumpriu um papel nesse último período de articular diversas vozes que não são vozes que têm uma opinião comum sobre o tema da regulamentação. Vocês entendem? Então, o Orlando, que papel ele cumpriu? Ele cumpriu o papel de escutar, de compor, de estudar, de avaliar medidas que sejam importantes para proteger a garantia da produção, da proteção das nossas crianças. Então, o Orlando, ele fez um relatório que era um relatório mediado. Esse argumento do Arthur Lira de que o Orlando polemizou o relatório é um argumento falso. Esse não é um argumento verdadeiro. Evidente que a matéria é uma matéria polêmica. Nós estamos falando de regulação de redes sociais, certo? Nós não estamos falando de nome de rua, não estamos falando da avó do Badanha. A gente está falando de um dos temas mais importantes do nosso tempo. Então, a matéria é polêmica? Sim, é polêmica. O relatório do Orlando é um relatório polemizado, é um relatório que adotou visões radicalizadas da maneira como as redes deveriam ser reguladas? Não. Essa afirmação é falsa. Eu vou repetir isso. É falsa a afirmação que o deputado Orlando polemizou o seu relatório. Ao contrário, fez um esforço muito grande para garantir a regulação das redes. O que é verdade? A verdade é que a Câmara vai começar do zero. O que, que isso significa? Quem acredita que em 45 dias, alguém, sem acúmulo na área, porque nós contamos numa mão os deputados e deputadas que têm acúmulo sobre a área de tecnologia nesse último período, o nosso grupo, por exemplo, que compôs os debates iniciais sobre o Marco Civil na internet, já nenhum dos parlamentares, ou pouquíssimos desses parlamentares, se encontram na Câmara. Vejamos, deputado Molon não é mais deputado, que foi o relator do Marco Civil. O deputado Paulo Teixeira é ministro do MDA. Eu não sou mais parlamentar. O Orlando, que chega depois, que assume a LGPD, foi retirado da relatoria. Ou seja, quem vai, a partir do zero, acumular debates que são debates estratégicos para o país em apenas 45 dias? É óbvio que Arthur Lira sabe que não haverá essa a capacidade do plenário votar um novo relatório mediado. O que acontecerá? Acontecerá que, ao não regular, não se enganem, a não regulação é uma regulação. A não regulação, o não regramento, é um regramento, que serve a interesses que não são os interesses do Brasil. Então, o que acontece? Né? Eu falei isso ontem já para vocês, parem desse papo de empresa transnacional, né? Parem desse papo. São empresas americanas. O Elon Musk desenvolve as suas tecnologias com dinheiro dado, né, pelo Departamento de Estado, pelos departamentos que investem em tecnologia espacial nos Estados Unidos desde os anos 60. Então, a não regulação serve aos interesses das big techs, que do ponto de vista geopolítico, serve aos interesses norte-americanos. Vejam, a Europa, com a sua recente regulação sobre plataformas e sobre inteligência artificial, dá um salto na garantia dos direitos dos seus cidadãos, das suas cidadãs, sim, né? Evidente. Mas mais do que isso, também acumula no sentido de garantir que a Europa tenha, digamos assim, um certo posicionamento no mundo. Então, o que aconteceu ontem foi, o desejo de Arthur Lira atender, ele sim, aos bolsonaristas, à extrema-direita, aqueles que não advogam pela regulação das redes. E, principalmente, nós sabemos, esse desejo coincide com o desejo das grandes empresas de tecnologia que nós convencionamos chamar de Big Techs. É um imenso retrocesso. Eu vou repetir, o que o Orlando acumulou nesses últimos anos, não só relatando 2630, mas desde a sua relatoria da Lei Geral de Proteção de Dados, que tem um caráter estratégico, que veio tarde para o Brasil, parte do que nós vivemos, da capacidade de desinformação produzida em 2018, tem relação com o não regramento total ao qual era submetido o Brasil antes de ter uma Lei Geral de Proteção de Dados. O Orlando é o deputado que acumulou no debate da regulação, mesmo tardio do ponto de vista da Câmara, e que acumulou para relatar o 2630. Gente, vocês não têm noção. Quando o projeto das fake news, que ficou chamado assim, foi aprovado no Senado, o nível dos debates era um nível de debates, eu entendo, né? Eu vivi isso lá atrás, quando a gente debatia o chamado AI-5 digital, né? Um projeto de 99 que nós debatíamos na Câmara, com os primeiros esforços regulatórios, digamos assim, da internet, e que tendia a criminalizar todos os usuários ou estabelecer um parâmetro de controle coletivo para punir eventuais criminosos dentro do ambiente da rede. Eu via muitos parlamentares bem intencionados que queriam enfrentar a pedofilia, por exemplo, ou os crimes bancários, bancarem uma legislação que restringia direitos de todo mundo. Era muito comum a gente encontrar alguém que dizia assim, não, mas eu quero proteger as crianças, né? Aliás, esse era o discurso dos Estados Unidos, um tempinho antes. E aí, a partir disso, de um argumento legítimo, verdadeiro e correto, né, construir uma legislação que era absolutamente errada. Então, a turma pode até ter, sabemos que a extrema-direita não tem, né? Uma parte da turma pode até ter intenção de regrar, mas não conhece os caminhos, não conhece os acúmulos, não conhece os debates, não conhece as complexidades e, sobretudo, conhece e cede às pressões do Google e das outras grandes empresas de tecnologia. É muito sério o que aconteceu ontem, é um retrocesso bastante grande para nós que lutamos pela regulamentação das redes sociais, para nós que acreditamos que é preciso construir um ambiente seguro na internet. Antes de eu chamar o Luiz Maurício para sua última participação comigo aqui no Expresso, apenas uma notícia rápida. Ontem, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná retomou o julgamento das ações que pediam a cassação do mandato de Sérgio Moro, o marreco do Paraná. O tribunal formou maioria contra a cassação de Moro. Além disso, no famoso dia de hoje, deve ser votado, né, a manutenção ou não da prisão do deputado Chiquinho Brazão, que está preso, investigado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco. Nós já sabemos que no plenário da Câmara, o líder do União Brasil, seu ex-partido, mas que continua firme no coração, diz que vai orientar a favor da soltura de Brazão. Eu repito, o líder do União Brasil disse que vai orientar na Câmara dos Deputados que o seu partido defenda a soltura de Chiquinho Brazão. Vem conversar comigo aqui, Luiz Maurício. Vem ser feliz no teu último expresso.
Bom dia, gente. Deixa eu primeiro fazer uma coisa. Eu quero manifestar solidariedade ao deputado Orlando, e que vai me suceder no posto de pai do ano, e que eu transmitirei esse cargo quando for o momento. Não é agora não. Quando for o momento. E aí dizer realmente, a luta política é muito dura. Para quem elege os deputados e as deputadas, é mais bacana quando a gente tem testemunhos de que a luta é dura. Então é um paradoxo isso aí. Quando as coisas acontecem de maneira mais fácil para nós aqui de fora, a gente com a sensação de que é só um mero representante protocolar. Aí quando acontecem essas coisas, a gente enxerga que os interesses são muito duros e que é muito importante ter quem nos represente frente aos interesses muito duros. É muito chato estar aqui no último expresso. É mais chato ainda porque a Polícia Federal não cumpriu o que eu havia combinado com ela, que era uma prisão durante o meu comentário do ex-presidente. Isso nunca aconteceu, então eu nunca vou poder dizer assim, ela nunca vai me interromper e dizer, para aí, Luiz, para aí. É que, na verdade, o Bolsonaro está sendo preso. Não vai acontecer esse programa, estou muito triste. A Polícia Federal falhou comigo, ela não assumiu nenhum compromisso comigo, mas eu assumi com ela, então achava que isso já era suficiente. Aparentemente não é, mas então não vai ter a prisão do ex-presidente no ar, né? No ar. Mas vai ter. Não no ar.
Ô, Mauro, mas a gente pode combinar, nós dois, de no dia que tiver a prisão, a gente fazer um ao vivo, fica tranquilo.
Ah, isso é bom, isso eu quero.
Hoje a gente estava começando o programa, daí o Zé Igor falou assim, e o Maurício, o que será que aconteceu que ele não entrou bem na hora? Porque todo mundo entra aqui, a gente passa som antes de vocês verem. Eu falei assim, aconteceu o Francisco. Aconteceu que o Francisco já chegou em São Paulo. Mas, Mal, a gente falando sobre isso do Orlando, né? São vários fatos que se conectam nessa distância permanente que o parlamento insiste em manter da sociedade e que é diretamente responsável pela vulnerabilidade institucional. Lá atrás, no ano da graça de 2013, eu lembro que depois dos protestos, né, os grandes protestos de 2013, teve uma noite que tinha cassação de um deputado, tipo o Chiquinho Brazão. Ele não era acusado de matar Marielle, como é o Chiquinho Brazão, mas ele era acusado de um conjunto bastante grande de crimes, com um conjunto bastante relevante de provas. Ele estava detido na Papuda. E o plenário da Câmara decidiu absolvê-lo. E eu lembro que eu fiquei assim, cara, o que precisa acontecer para o Congresso se conectar com esse desejo do povo de se ver representado? Porra, tinha acabado de acontecer as jornadas de junho, elas ainda estavam acontecendo, entende? Agora, essa escalada de hoje me fez sentir um pouco assim, sabe? Pô, o Orlando tá longe de ser um deputado, e vejam, não estou dizendo isso necessariamente como elogio, Orlando. O Orlando está longe de ser um deputado esquerdista. Ao contrário, ele é, talvez pelas suas características de ser um baiano em São Paulo, né? Ele é um negociador nato, né? Eu ousaria dizer que se o Lula quisesse aprovar mais matérias no Congresso, deveria fazer do Orlando seu líder. Por quê? Porque o Orlando é realmente um homem do diálogo, da conversa, da composição. É um homem que vê bem, que tem muita convicção do que defende, mas que cede facilmente quando convencido que está equivocado. E aí eles tiram o Orlando da relatoria. Todo mundo sabe que é falso, que estão tirando, porque o Orlando polemizou. Estão tirando para atrasar o processo. Mal, teve ameaça de ataque em escola, extermínio em escola, não fizeram nada. No mesmo dia que isso está tendo consequência, os caras vão votar no plenário a manutenção da prisão ou a soltura do Chiquinho Brazão, e um partido diz que vai votar para ele ser liberado. Entende? Então, Não é uma distância grande demais?
É muito assustador como as instituições do Brasil estão sempre dependendo de um ou outro nome específico que as proteja. A maior parte das pessoas que estão nas instituições não se preocupa com a proteção das instituições, que é fundamental para que o Estado democrático de direito continue existindo. Sem instituição, não tem Estado, não tem ordem. Aí as pessoas falam assim: vocês são comunistas, o que, que vocês vão destruir esse sistema e vão colocar o que no lugar? E eu pergunto para eles o contrário. Vocês estão destruindo esse sistema e não tem nada para colocar no lugar, porque Exato. Vocês acham que isso é eterno, que pode fazer qualquer coisa com as instituições, pode ter qualquer imagem destruída que o mundo continua seguindo. As coisas que a gente faz na vida não são garantidas. Desde a ida ao supermercado, levar a criança na escola, sentar-se para ver televisão, tudo isso faz parte de um sistema que está absolutamente protegido pelo Estado de Direito. Se nós vamos abolir o Estado de Direito, ok, bacana, vamos conversar sobre isso, a ideia é essa, esse debate, saibamos que ou a gente coloca algo no lugar de forma responsável, ou a gente garante a manutenção de padrões mínimos de civilidade e conduta. Se a gente não fizer nenhuma coisa nem outra, a barbárie vem para todo mundo. E aí eu fico pensando nesse negócio das instituições. Como que não tem um assessor de imagem, um assessor, um consultor, para dizer, gente, vai pegar mal. Não dá. Neste momento não dá para fazer isso. Amigo, eu sei que você é nosso colega, nosso colega de trabalho, etc., mas agora a sua situação está insustentável. Você está atrapalhando a imagem dessa instituição, dessa casa. Nós teremos que deixar você resolver esse problema sozinho. E aí eu não estou falando em condenação. Estou falando em apenas as instituições não se colocarem em defesa daqueles indivíduos que vão levar a instituição para a ruína. E a gente já viu isso acontecer várias vezes. Porque não é o deputado que fica com o nome manchado. É a instituição, é o Congresso. Não é o indivíduo A ou o indivíduo B. É o Congresso. É a minha fé na democracia que fica abalada. E abalando a fé da democracia nas instituições, o que acontece comigo no futuro? Eu também fico inclinado a não acreditar em nenhum dos contratos que se estabelecem na esfera social. Isso inclui os contratos jurídicos. Aí eu não pago uma conta, porque afinal de contas não preciso pagar minhas contas, porque, né, afinal de contas, mesmo tendo dinheiro, não preciso, já que o contrato pode ser rompido a qualquer momento, já que eu não tenho essa segurança jurídica, já que todo mundo faz o que bem entende. E aí eu tenho impactos na economia, aí eu tenho impactos na, como eu disse novamente, disse antes, na minha possibilidade de ir à rua. Todos os contratos sociais ficam ameaçados quando as pessoas que deveriam zelar pelas instituições resolvem zelar pelas pessoas que são amigas das pessoas que estão comandando as instituições. Isso não dá certo, isso é um princípio básico da República. A impessoalidade, eu tenho que ter segurança de saber que existe uma regra, ela vai valer para todas, e para todas as pessoas, independentemente de serem minhas amigas ou não, eu vou aplicar essa regra quando essa regra tiver que ser aplicada.
Tem duas coisas que me vêm em mente, Mal. A primeira é a seguinte: quem ganha com essa vulnerabilidade tão grande institucional? O tempo está nos mostrando que os caras produzem a bagunça e ganham com ela, porque nesse ambiente de descrença absoluta, os eleitores tendem a deixar de votar ou a votar em sujeitos ridículos. Vamos dar nome aos bois, a gente tem que chamar essa galera do que ela é, né? É ridículo ideologicamente, é ridícula no discurso, é ridícula na prática, e pior, Mal, tenho olhado para uns e pensado assim, ser ruim de coração deixa todo mundo feio, né? Porque é cada bagulho do lado de lá que, meu Deus do céu. Mas enfim, então assim, eles ganham, porque no ponto de vista objetivo, eles acabam aproveitando a fragilidade para reforçar essa ridicularização da política que eles têm uma expressão. E a segunda coisa, semana passada eu vi uma pesquisa da Quest, esse instituto de pesquisa, viu, Felipe, que é o diretor, não sei como chama quem é dono de empresa de pesquisa, mas diretor da empresa, vi o Felipe na Globo News apresentando a pesquisa, e a pesquisa tinha dados estatísticos muito interessantes. Eles cruzavam, né? Tem um nome na estatística, tá, gente? Mas eu queria dizer que eu fiz ciências sociais e quando chegou a cadeira de estatística, eu pensava assim, meu Deus do céu, não é para mim. Mas vamos lá. Que é o quê? Que ele pega um número, né, os dados relativos a um tema, dados relativos a outro tema e sobrepõe no gráfico. O que eram esses dados, Mal? Quem é da estatística, me diga. De um lado, ele tinha votos para deputado federal. De outro lado, ele tinha votos para vereador. E aí mostrava que a esquerda elege seus deputados. O gráfico de deputados da esquerda era assim. O de vereadores era assim, digamos. Ou seja, mesmo sem tantos votos para vereadores, elegia deputado federal. Os votos da extrema-direita eram parecidos. Os votos do Centrão eram idênticos. Um voto para vereador, um voto para deputado. Por que eu estou trazendo isso? Porque lá a sensação foi assim, olha que legal, a esquerda faz os seus deputados independente de ter vereador. Sim, é verdade, eu me elegi a vida inteira sem ter suporte de vereadores. Isso tem relação com os parlamentares. Na minha época eu era quase sozinha, agora, felizmente, nós temos vários assim, que defendem causas que transpõem essa barreira do local, né? Então, os deputados antirracistas, por exemplo, né, que se conectam em todo um território com essa bandeira. Mas ok, só que na prática a gente está num ano de eleição municipal. E o que, que significa a nossa desatenção com as eleições? Significa, em última instância, a manutenção dos deputados do Centrão, que na hora H tem se mostrado no último período que de centro não tem nada. Né?
Isso é uma coisa muito interessante. Não vou chamar de sequestro, porque pode parecer que eu sou da polícia da linguagem, mas assim, existe uma certa falsificação dos termos com o objetivo de embalar situações que são ruins em uma embalagem bonita para que a gente engula. E isso acontece com a questão dessa questão do Centrão. Como me irrita esse termo do Centrão? Porque quando a gente vai na Aristóteles, a gente lembra assim, a virtude está no meio. Então o Centrão é uma coisa positiva. O Centrão não é o cara que é muito de esquerda, ele não quer liberar o aborto para todas as situações, mesmo para o feto de 9 meses, então ele não quer, então ele é contra esse radical de extrema esquerda, esse sujeito que não enxerga a vida do bebê na barriga da mãe, e ele também é contra o sujeito que não quer o aborto para casos específicos, com risco à saúde da mãe, para casos de estupro. Então é o meio, então ele é o correto. Ele é contra o excesso, ele é contra aquele adolescente que acha que o mundo é de uma maneira açucarada, ele conhece o mundo, mas ele também não é um sujeito que está insensível às demandas populares, às demandas do indivíduo, às demandas da sua época. Então ele ganha um rótulo totalmente positivo. A gente não tem como falar de esse deputado do Centrão, a gente botou esse aumentativo aí, Centrão, para ver se dá uma melhorada na ideia de que isso é negativo, que é o Centrão entre todo mundo. Mas, na verdade, a gente não conseguiu. Essa briga linguística a gente vai ter que fazer em algum momento. Não é positivo ser do Centrão. Não é um adesivo de qualidade. E eles conseguiram transformar isso. Especialmente no Brasil, que tem essa ideia de que, assim, no Brasil a gente pensa assim mesmo. Sim, mas eu ouvi o lado A, eu ouvi o lado B, e agora eu preciso pegar uma opinião do meio. O jornalismo tem muito isso, né? Sim, mas vamos ouvir todas as partes. Ouvir as partes é uma coisa. Achar que as partes têm o mesmo peso é outra bem diferente. Você pega uma pessoa vítima de violência e você pega a pessoa acusada de violentar. Os relatos não têm a mesma validade. Não podem ter a mesma validade, porque senão o processo está absolutamente corrompido. Se eu vou depender da opinião do agressor para produzir um juízo de culpa ou não, eu estou ralado, porque o agressor, a não ser em raríssimos casos, sempre vai defender a si próprio e vai construir o relato de que aquilo não foi uma agressão. Então, no caso do Centrão, é a mesma coisa. O Centrão sempre argumenta na ideia de que eu compreendo esses aloprados da esquerda e eu compreendo esses meninos jovens desses grupos, esses think tanks da extrema-direita. Mas eu não. Eu sou brasileiro, eu já vi muitas coisas acontecerem e eu sou do caminho do meio. Esse caminho do meio, em geral, isso é engraçado, sempre faz a estrutura não funcionar. Esse caminho do meio sempre faz a gente se atrasar nas demandas. Esse caminho do meio, por vezes, é cooptado, para não dizer sempre, pela extrema-direita, que se traveste, faz aquela embalagem que eu tinha falado, aquela embalagem positiva, no conteúdo negativo. É o nosso grande cavalo de Troia em todas as questões. A gente sempre perde para o Centrão. Quem derrubou a Dilma foi o Centrão. A gente sabe disso. Mas o Centrão nunca aparece como sendo um projeto de extrema-direita para derrubar uma presidente eleita da esquerda. O Centrão se apresenta como, naquele momento dada a crise que nós vivíamos, a única saída equilibrada era tirar a presidenta Dilma e colocar o vice dentro do ordenamento jurídico brasileiro que existia e que, portanto, não é golpe. Essa narrativa é do Centrão. O Centrão constrói essas coisas e nós temos que desconstruir, agora não mais no Expresso, mas a gente tem que desconstruir vida fora. Hein?
É, Mauro, eu fico pensando porque, assim, na prática, né, o nosso desafio é fazer o povo acreditar em instituições, né, que têm limites. Esse é o grande paradoxo, né? Ou seja, como acreditar em instituições que são tão limitadas diante de cidadãos, né, que fazem um esforço para destruí-las e vulnerabilizá-las, porque sem elas, mesmo frágeis, né, mesmo ainda tão pouco populares, tão pouco tocadas pelas causas do povo, elas são as mediadoras, digamos assim, da democracia. A gente vive há 4 anos, a ameaça a elas, sabe que é ainda pior. Mas na prática, esses caras vulnerabilizam tanto a democracia, né, que são eles que permitem o nascimento de gente, nascimento na política, né, gente? De gente como o Bolsonaro. Mal, eu adorei conversar contigo esse ano inteiro aqui no Expresso. O ano inteirinho de programa, adorei, as nossas quartas-feiras foram sempre divertidas, é sempre muito legal te ouvir, é sempre muito legal te ler, né? Foi muito legal acompanhar no Expresso, quase ao vivo, a gestação da Fernanda, o nascimento do Francisco, a transformação também, porque é uma transformação, então eu quero te agradecer, encerrar a quarta-feira te agradecendo muitíssimo. Eu sei que vou te dar um beijo pessoalmente, porque eu estou aqui em São Paulo, gente, até hoje de noite. Eu trabalhei 40 horas em cada dia. Estou, assim, ficando meio tonta, não estava mais acostumada com barulho, com poluição e com gente. Mas eu vou te dar um beijo pessoalmente, mas quero te agradecer muito, muito, muito.
Muito obrigado, Manu. Muito obrigado mesmo à equipe toda, a vocês que estão aí sempre valentes, assistindo, comentando. Eu raramente consigo replicar os comentários, porque eu tenho minha atenção muito focada, então me desconcentro rapidamente, estou tentando me concentrar no que a Manu está falando e não enxergar nada, mas eu leio o que vocês dizem e tal, eu acho muito, muito bacana essa troca, e nos lugares que eu vou é muito legal, vários lugares, especialmente em Porto Alegre e São Paulo, que são os polos por onde eu circulo, as pessoas sempre me abordam dizendo assim, ah, eu te vejo na Manu, eu acho muito bonita essa frase, eu te vejo na Manu, eu acho que ela tem grandes significados, assim, eu acho que eu conheço a Manu muitas décadas, e ela faz uma luta muito coerente, e eu acho que isso no Brasil é muito raro, ser coerente, você poder se basear num conceito de pessoa, e você ser fiel a esse conceito, e poder relaxar dizendo que sim, isso essa pessoa não faz. E aqui não está dizendo se alguém é perfeito ou não é perfeito, é melhor ou não é melhor, mas poder ter segurança no que uma pessoa faz e no que ela não faria. Poder dizer assim, aquelas coisas de novela de antigamente, né? Fulano de tal foi acusado de tal coisa. Não, não. Eu confio nesse fulano de tal. Isso pode ser um plano do vilão. E você, no final da novela, diz, ah, eu estava certo. É essa sensação de poder saber o que uma pessoa vai fazer, porque você conhece pelas atitudes que ela tem tido ao longo da vida. Isso é uma coisa muito bacana. Fico muito, me dá muito orgulho. Foi um ano muito intenso. Eu acho que dificilmente vai ser um ano mais intenso do que esse. Teve mudança, teve Francisco, teve a Revolução Francisco, né, para tomar um termo da Manu aí. Então, assim, é muito forte para mim, é diferente, porque rede social, esse programa acontece online, mas as redes sociais dão a ele uma dimensão muito diferente do que eu tinha imaginado. Então, quando a Manu convidou, eu achei que fosse uma coisa. No meio, eu entendi que era uma outra completamente diferente. E é muito interessante fazer parte do debate público. Isso é muito legal. Isso dá uma sensação para mim, como alguém que está se construindo na vida intelectual, na vida política, dá uma sensação de dever cumprido. A gente continua, ao longo da vida, fazendo coisas com a Manu. Eu acho que isso para todo mundo, né? A gente continua. Mas é muito legal ter feito parte disso, já ter um tijolinho nessa construção. Agradecer ao Opera Mundi. Eu acho que a gente falou tanto aqui sobre necessidade de diversas vozes. Eu acho que uma das lições boas do Expresso é que a gente pode discordar dentro do campo da esquerda, a gente pode ter vozes diferentes, a gente pode ser um jeito diferente de ser esquerda dentro da esquerda, e isso pode nos levar para frente. E a gente tem que ter esse compromisso sempre, compromisso com o resultado da mudança. A gente não pode ficar só na ideia do discurso e pensando assim, qual é o melhor discurso que vai representar a mudança? Tem que ser qual o melhor discurso que vai trazer a mudança. Eu acho que isso é muito importante, acho que a Manu sempre traz isso. Eu fico muito orgulhoso de ter participado desse projeto, como ficarei nos projetos futuros. É pena que não tem parcelina.
Maurício, eu não acredito que tu falou isso. Sabe o que eu ia dizer? Eu não acreditei, tem até um grito aqui. Eu ia dizer assim, Mau, a gente se conhece há muitas décadas, como tu disse, né? Mas o Expresso foi como se a gente estivesse sentado no murinho da faculdade, naquele redondo, no redondo da faculdade, comendo pastelina e tomando um cappuccino. Como se fossem as nossas velhas conversas de quando a gente ainda era bastante guri, né? E acreditava que ia mudar o mundo. A única coisa que passou foi o tempo, porque eu acho que a gente continua conectado com esse mesmo sonho, né? De viver numa sociedade mais justa, de viver numa sociedade em que as mulheres, os homens, as crianças como Francisco, os meninos negros vivam com a mesma dignidade, as meninas vivam com a mesma dignidade, né? Então, a gente tem isso em comum, eu acho que isso que a gente faz a gente caminhar, e eu fiquei uma alegria, né, muito grande de caminhar contigo nesse período. Estou bem emocionada de acabar o Expresso, o pessoal fica aqui, fica Manu, tu falou dessa frase, eu te vejo na Manu, e eu me emocionei muito esses dias lá nos Estados Unidos, que eu fui numa loja e fui fazer esses cartão que tentam fazer, né, e eu dizia, não, moça, eu não quero fazer cartão, só quero comprar mochila, moça, e ela disse assim, mas faz o cartão, né, eu, moça, tô indo embora, aí ela disse assim, vai embora pra onde? Aí eu falei, vou pro Brasil, e aí ela falou uma expressão, que é uma expressão americana, né, da maneira como eles perguntam, que é, o Brasil é casa pra ti? Né? E aí eu foi como essa, eu te vejo na Manu, fiquei muito orgulhosa, né, que possam te ver em mim, porque tu é um homem muito talentoso, muito capaz e muito comprometido. Então eu saio do Expresso e volto para o lugar que é a minha casa, né, que é o nosso país. Então, obrigada, Mal, foi uma emoção. Manda um beijo para a Linda, pro Chico, meu amigo Chico, que vai gostar muito de mim. Eu vou tia, puxa saca, você puxa saca de criança, vocês não sabem como eu sei puxa saca de criança, fica ali, ó, seduzindo pelos cantos, quase uma covarde. Um beijo bem grande, fica bem.
E, gente, valeu mesmo, gente, valeu. Até mais.
Até mais, Mauro.